Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um folhetim pelos 1080 da Rádio da Universidade. Ao longo de 10 anos, a Festpoa Literária se consolidou como o principal evento literário independente da cidade. Criada e mantida por um grupo de amigos, sem vinculação a grandes instituições e com poucos apoiadores, a Festa Literária de Porto Alegre volta a ocupar diferentes espaços culturais da cidade para debates, leituras e lançamentos. E a nova edição concilia as facetas pelas quais o evento ficou conhecido: revelação de novos autores, discussões sobre temas à margem dos grandes festivais e tributo a quem fomenta a produção e o debate literário local e nacional. A grande homenageada desta edição é a professora e escritora Heloísa Buarque de Holanda. E entre os debates que devem atrair o público está um encontro sobre autoria feminina, no domingo às 15h30, na Galeria La Photo, tendo como convidadas as autoras Natália Borges Polesso, Moema Vilela e Carol Ben-Simon. A literatura negra também vai estar representada com pelo menos dois nomes significativos da nova geração. O quadrinista paulistano Marcelo de Salete, que participa de um bate-papo no sábado, hoje, portanto, às 15h30, no Instituto Goethe, e a escritora mineira Cidinha da Silva, radicada na Bahia e que vai estar em um debate no dia 9 de maio, às 18h30, na Sala Farion, no Campo Central da URGS. Para quem quer conhecer autores que estão renovando a poesia brasileira, a grande oportunidade é a roda de leitura Estados em Poesia. Essa roda é um projeto colaborativo de zona literária itinerante, que é realizado em parceria com poetas, coletivos, saraus, festivais literários e tem como objetivo possibilitar o encontro de poetas de diferentes localidades, sob o intento de promover o intercâmbio entre a cena literária dos estados do Brasil. Hoje, o projeto se configura como uma roda de poesia itinerante e a cada edição é realizada em um estado diferente. E em um ano, a trajetória do Estados em Poesia já conta com 5 edições e foram realizadas em 5 estados, passando por Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e agora no Rio Grande do Sul. O poeta e redator publicitário Gonzaga Neto, do Rio Grande do Norte, está participando do Estados de Poesia. Ele vem pela primeira vez a Porto Alegre e também pela primeira vez participa da Festpoa Literária. Gonzaga Neto, boa tarde. Para a gente começar essa conversa, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua participação, Rio Grande do Norte, vindo para o Rio Grande do Sul, representando, então, Estados de Poesia, esse projeto itinerante, né?
Sim, sim.
E como é que vai ser, então, a tua participação pela primeira vez no Festpoa Literária?
Boa tarde. O Chás em Poesia é um evento que está acontecendo em vários cantos do Brasil, com o pessoal de Recife, que são os idealizadores, junto com Marcelino Freire. E eu fui a primeira vez para esse evento como ouvinte, né? Para ver esse evento lá em Recife. Eu achei maravilhoso, conheci os meninos. E a partir disso, enfim, foram acontecendo vários cantos. Teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro, enfim. E agora eu tive a graça de ser convidado para participar desse evento aqui. E que é um evento que a proposta é fazer esse intercâmbio cultural entre os poetas do Brasil inteiro. Então, esse evento vai acontecer juntamente com 27 poetas de cada estado e que vai fazer uma espécie de roda, uma roda poética. Cada um vai falar um pouco do seu trabalho, das suas influências e, é claro, vai falar a poesia, que é o principal disso tudo.
Já tem programado essas participações? É um dia só? Como é que vai ser isso?
Vai acontecer hoje, né, o sábado, e amanhã. Vai acontecer em dois cantos, que agora eu não tô me recordo direito, mas enfim. Mas vai acontecer e a gente vai dividir metade dos poetas, mas todo mundo vai estar lá na plateia, mas por causa justamente do palco, para não ficar muito lotado, a gente vai dividir metade e metade. Mas vai ser basicamente isso, esses dois dias de muita poesia.
Marcelino, para apresentar um pouco o teu trabalho para o pessoal aqui de Porto Alegre, como que tu chegasse na literatura? Tu surgiu na internet?
Sim, é curioso isso, porque eu nunca pensei em fazer poesia, eu nunca pensei em escrever, nunca pensei nem em ser escritor, que a gente sempre acha que tem esse mito, né? Ah, nasci com um dom. Eu nunca pensei. Em 2013, eu trabalhava no hospital lá em Natal e eu tava sem fazer nada. Tipo, eu trabalhava numa portaria. Então, assim, eu via quem estava entrando, entregava uma chave e outra, mas passava a maior parte do tempo sem fazer nada. E eu precisava fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito de ler. Mas aí eu tinha uma amiga, muito amiga minha, que ela é poeta, né? E eu achava muito massa. E achei que eu poderia fazer também. Então, desde 2013, eu venho escrevendo. Comecei escrevendo nos rascunhos lá do trabalho. E eu, enfim, comecei a amadurecer, a ler, a procurar. Fui procurar os eventos que aconteciam poesia lá em Natal. E comecei a participar, comecei a ir atrás de grupos de poesia, fundei um. Enfim, as coisas foram acontecendo. Em 2013 também eu criei uma página no Facebook, chamada Amorragia, que essa página teve um boom muito grande. Ela chegou a ter 45 mil pessoas, 45 mil curtidores. Hoje eu tenho postado pouco, justamente por causa da faculdade, enfim. Mas aí, tanto a página como essa vivência da poesia de Natal, que é muito forte lá, os eventos sempre estão acontecendo e o pessoal está se movimentando muito, que foi agora no fim de 2015, a editora, uma das melhores editoras que tem lá, mais organizadas, me convidou para lançar o Hipérbole. Enfim, a partir dali é crescer, a esperança é crescer.
Esse processo de sair da internet e chegar no livro, transformar então teus textos numa obra que se leva para cá, que se lê no ônibus, bom, até o celular se lê no ônibus agora, mas enfim, essa diferença de plataforma, o que isso muda?
Muda bastante, porque eu acredito que a internet ela foi muito boa para mim no início, quando você tem uma página, você precisa alimentar, você tem fãs que querem ali todo dia, o Facebook precisa que você alimente todo dia. Você é forçado, de uma certa forma, a escrever todo dia, a ler e a pesquisar, e isso te gera... eu acho que na escrita, na literatura, ler e escrever são as melhores coisas para quem quer virar escritor. Ler e escrever sempre, sempre. E a internet me proporcionou isso, textos curtos, textos rápidos. Mas chega uma hora que você vai amadurecendo, sua literatura vai amadurecendo e você não consegue mais jogar ali. Porque hoje, a gente sabe, a internet é fast food, né? Gosta daqueles textos curtos, rápidos. E aqui eu tenho, no Hipérbole, eu tenho textos de 3 páginas, que não caberia colocar numa página. E que se até colocasse, tipo, num texto curto com 3 linhas, dá 1.000 curtidas, vários compartilhamentos. Num texto de 3 páginas, vai dar 10, entendeu? A internet não pede isso, mas foi um processo natural, não foi algo que eu premeditei. Mas foi um processo natural que me levou até onde estou hoje. Estou muito satisfeito com com a literatura que eu ando fazendo. Sei que não estou onde eu quero chegar. Ainda falta muita coisa. Mas eu consigo ver essa evolução. E é bom de você olhar para a internet, para onde você começou ali em 2013, ver o quanto você escreve isso. Porra, que bom que eu comecei a escrever, mas eu não gosto mais disso. Mas que bom que eu fui fazendo e fui vendo esse amadurecimento. Que foi necessário. Eu agradeço muito a internet. Mas hoje eu foco mais de escrever para mim, no meu tempo. Não tenho que estar postando todo dia. Eu teve um momento que eu disse, não, peraí. Eu tô escrevendo todo dia, tá ficando massivo, tô repetitivo. Então eu preciso dar uma acalmada, escrever quando eu quiser, sobre o que eu quiser, sobre os assuntos quando eu quiser. E a partir disso, houve esse amadurecimento que eu tenho tentado levar.
A Festipoa Literária, essa edição, ela está destacando, tem 2 poetas, que é o Miró de Muribeca e Marcelino Freire. O que tu conhece da poesia deles e o que eles influenciam na tua obra?
Bom, na verdade, o Estados em Poesia que está homenageando esses 2 poetas, dentro da programação do Festipoa, que está fazendo 10 anos agora. Bom, Marcelino... é um dos mais influentes e melhores escritores desse país, assim. Ele tem um texto, uma literatura rápida, uma literatura que corta, sabe? E a prosa dele é muito... Eu conheço pouco a poesia, conheço mais a prosa do Marcelino. Mas tudo que o Marcelino põe o dedo tem algo de especial, algo de diferente. E é magnífico a forma com que ele escreve, sabe? A forma com que ele traz, com que ele atravessa as pessoas. E Miró tem um carinho especial por ele, que ele tem bastante... O meio poético conhece bastante Miró, mas ele não tem o reconhecimento que eu acredito que ele deveria ter, sabe? Miró, sem dúvida, para mim, é um dos maiores poetas do país, assim, se não hoje o maior. Ele tem um texto simples que você se sente na pele dele. É um texto popular. Miró, você olha para Miró, você não diz nunca que ele é poeta, que ele é escritor. A gente sempre tem aquele estereótipo, né? Mas ele é uma pessoa tão simples. Ele é uma pessoa tão simples. E os textos dele têm essa simplicidade. A cada página que você vira, você fica... Uou! Não tem um texto ruim de Miró. Ou é o texto que você vai ficar chorando, ou é o texto que você vai ficar, sabe? Eu quero mudar o mundo. Miró, eu acho que tem essa capacidade de atravessar as pessoas de uma forma... São diferentes. São totalmente diferentes, Miró e Marcelino. Ambos têm méritos. Ambos são pernambucanos. E, como eu disse, conheço mais a prosa de Marcelino e a poesia do Miró. Mas eu sinto uma influência de ambos, eu tenho essa influência de ambos, principalmente do Miró, porque eu escrevo prosa também, mas poesia principalmente, de tentar fazer o simples, mostrar que o dia a dia também pode ser poético, mostrar que um ponto de ônibus, as bitucas de cigarro no chão, podem ser poéticos, podem ser poesia.
Eu vou pedir para tu nos apresentar uma poesia tua. Sim. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, já ficou esse gancho aí. Tu disseste que tu escreve prosa e também poesia. Sim. E como é que, quando tu te inspira, quando tu tá na rua, sai uma poesia, ou tu, não, eu vou escrever uma prosa?
Hoje eu costumo trabalhar, ficar com esse texto muito na cabeça, sabe? Eu costumo dizer que eu escrevo na cabeça antes de levar para o papel. Eu também não acredito que poesia ou literatura em si seja só inspiração, né? Eu acredito que seja muito mais transpiração. Inspiração é só o gatilho ali. E às vezes eu fico dias, semanas, trabalhando um texto na cabeça, seja por que for. Estou atravessando a rua, tem alguma observação, ou ouço uma música, alguma palavra, uma frase, me chama a atenção, e eu fico com aquilo na cabeça, trabalhando, ver o que pode sair dali, e fico trabalhando, enfim, às vezes... deixo de fazer o que eu tento fazer. Não, esse texto precisa sair. Sento, foco, trabalho às vezes horas naquele texto até que sai. Aí você lapida ele até que você desiste, né? Porque eu acho que um texto, ele nunca tá acabado. Toda vez que você olhar, tipo, posso mudar isso aqui, posso mudar. E até gosto da internet por causa disso. Quando eu solto o texto no Facebook, eu vou olhar para ele novo, tipo, posso mudar isso aqui, peraí. Então eu desisto do texto. Mas eu acho que qualquer coisa pode servir de inspiração, mas o que faz a diferença é a transpiração. É você trabalhar, é você ler, buscar referências e construir e amadurecer a sua literatura para que aquilo, que a sua inspiração possa ser transmitida da melhor forma, sabe? Então, como eu disse, qualquer coisa pode servir de inspiração, mas o trabalho é quem realmente faz a poesia, a literatura em si.
Gonzaga, vamos ouvir,
sim,
então, uma poesia.
Bom, principalmente no começo, o Paulo Leminski era um dos poetas que mais me influenciou. E ele tem um texto que fala sobre Alice Ruiz, e eu fiz uma brincadeira com esse texto, que é basicamente assim: eu não sou nenhum Leminski e nem você se chama Alice pra rimar com Alice Vice ou completar com Alice Viu, mas de ver que é controverso o avesso vir e o vice-verso, eu valso verso em vosso ventre. E só ali eu sinto, e só ali se sente.
E Alice Ruiz vai estar aqui também em Porto Alegre.
Sim.
Mês que vem, participando de um Unimúsica, que esse ano é poesia, então. E quem esteve aqui também ontem foi o Arnaldo Antunes, também para falar sobre poesia, e ele fala que a poesia dele também ela é muito visual. E esse caminho da visualidade da poesia, tu abarca também isso?
Sim, eu acho que a gente tem que construir as imagens, né, os signos na cabeça das pessoas. Então, hoje, né, um pouco mais amadurecido, a gente acaba lendo muito e vendo a forma com que bons poetas escrevem, longe de querer imitá-los, mas você vê uma forma legal de se fazer, trabalhar a questão do construir mesmo as imagens na cabeça das pessoas, sabe? Trabalhar muito com descrições, que isso enriquece o texto bastante, enriquece qualquer texto. Você pode fazer de uma forma simples, também não precisa também ser aquela descrição que está óbvia. A gente pode fazer descrições, pode criar imagens na cabeça das pessoas sem dizer o óbvio. E eu acho que esse é o barato da poesia. É você fazer ver o dia a dia, você criar metáforas do dia a dia de formas não óbvias, sabe? Você dizer, pô, aquilo ali é real, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu acho que é um caminho que a poesia moderna tem tomado e que deve caminhar cada vez mais, trabalhar. Não só preste atenção no que vai escrever, mas a forma como que você vai escrever, a estrutura do texto também embarca nessa parte visual, né? A estrutura do texto, como você vai colocar, eu ressignifico parênteses, ressignifico chaves, colchetes e dou um enter, né? Pulo de linha onde não deveria, mas aqui isso aqui pode ter significado, enfim. Brincar, eu acho que você tem que se divertir com o seu texto. Eu acho que isso é a melhor coisa. Que um texto ele não deve dar trabalho para você, você tem que se divertir.
Hipérbole. O que é hipérbole?
Hipérbole. Eu sou uma pessoa muito agitada. Acho que até pela forma de falar dá para ver. E eu sempre disse assim, pô, se um dia eu fizer um livro, logo quando eu comecei a escrever, assim, eu nem pensava, era bem, bem longe esse negócio de escrever livro. Se um dia escrever o livro, o nome vai ser Hipérbole. Porque ele é a descrição de quem eu sou. Ao menos de quem eu era naquele momento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito exagerada em todos os sentidos possíveis, sabe? Sempre amei demais, eu sempre gostei demais, sempre chorei demais, enfim. E hipérbole é uma tradução disso, sabe? Eu nunca quis fazer um livro de poesia por poesia. Colocar um aglomerado de poesia. Eu não queria que fosse um aglomerado de poesia. Eu queria que tivesse um conceito ali dentro. Eu escrevo sobre várias coisas, mas aqui, em hipérbole, tem falando basicamente sobre relacionamento, sobre amor, sobre tristeza. No mais exagerado possível da palavra, sabe? Por isso que eu quis dividir ele em alguns... Eu dividi ele em figuras de linguagens. A hipérbole ela é dividida em 5 capítulos. Metáfora, metonímia, eufemismo, anáfora e a hipérbole em si. Que a metáfora começa com... Quando a gente conhece a pessoa, né? A gente sempre metaforiza... Que aquela pessoa é a mais linda do mundo e enfim, é aquela paixão crua, né? Então passa para metonímia, que é quando a gente entra numa parte mais carnal, mais erótica. Então, metonímia, ele é basicamente isso, são poemas eróticos, enfim. Eufemismo já começa a dá um meio termo, né? Eu quis fazer essa crescente, cheguei no eretismo pra descer, né? Eufemismo é quando as coisas não estão dando certo, mas você insiste. Não, vai dar certo. Anáfora é novamente essa insistência, né? Não tá dando certo, mas vamos tentar outro jeito. Até chegar no hipérbole, que hipérbole é o caos total, é o exagero total. Quando acabou, você sabe que acabou e você fica desesperado por isso. Então, eu coloquei dessa forma e... até a forma de ler, eu quis trabalhar isso. Você pode ler hipérbole de 3 maneiras. Você pode ler hipérbole aleatoriamente. Cada texto ele serve por si. Você pode ler por capítulo. Cada capítulo está dividido por temas, né? Paixão, erotismo, enfim, tristeza. Mas você pode ler também linearmente, que você consegue construir uma narrativa pós-texto. Você consegue, do primeiro texto até o último texto, você consegue criar uma história como se fosse uma espécie de diário. Não que a intenção é essa, mas como se isso daqui tivesse uma lógica num começo, do meio e o último poema realmente sendo o fim, sabe? O último poema sendo o fim da história.
Do amor ao caos.
Do amor ao caos. Eu acho que é um bom resumo, um bom slogan para hipérbole.
Quanto tempo tu levasse para construir... Bom, tu já dissesse que o título tu já sabia, mas que seria dividida essa maneira de colocar os poemas ali, veio junto com o título? Foi?
Não. É, eu demorei muito tempo para... Eu disse, não, eu só vou lançar um livro quando eu tiver algo para... Não quero botar qualquer coisa na rua, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Eu até tava brincando esses dias que se eu pudesse fazer, eu fazia esse livro digital pra toda semana tá colocando poema novo, tirando poema que eu não gosto mais. Porque é uma responsabilidade muito grande você colocar uma coisa que vai ficar pra sempre, sabe? Livro fica pra sempre. Internet, por mais que esteja lá, todo mundo vê, eu considero algo efêmero. Que se você perde ali na timeline do Facebook, você nunca mais vê mais um livro. O livro é uma coisa que você pega aqui e lê e tá pra sempre. Mas tem alguns poemas... Não, teve várias versões de hipérbole, pra falar a verdade. Teve um, inclusive, desculpe, meu editor, que o livro tava pronto, tava diagramado, e eu fiz... Eu preciso mudar, eu não consigo que ele vá pra rua assim. Eu não consigo. E mudei, só ficou um poema no lugar. Eu mudei, rearranjei, coloquei poemas novos, tirei, e o editor ficou puto, mas enfim. Eu acho que em 2006, em setembro de 2006, quando Hipérbole foi lançado, eu estava satisfeito, e eu acho que isso é importante. Quando eu reli na última edição, eu disse, pô, não tá do jeito que eu quero, preciso... Enfim, mas quando foi lançado, eu disse, pô, é isso. Hoje tem algumas coisas que eu olho, eu disse, pô, não precisava estar aqui, mas foi uma época. Foi uma época, assim como... No meu próximo livro, não sei, ano que vem, daqui a 2 anos, vai ser outra época. Que naquele momento eu quero que eu esteja contemplado por aquilo. Daqui a 10 anos eu vou olhar pra tudo e dizer, pô, que porcaria, como é que eu lancei isso? Mas foram, a gente tem que entender que foram épocas, né?
Foram momentos.
Foram momentos, enfim.
Tu deve ter dado muito trabalho pro teu editor.
Dei trabalho pra editor, dei trabalho pra amigo, dei trabalho pra todo mundo, porque... Eu queria que saísse um trabalho realmente bom, sabe? O capista, o ilustrador da capa, ele foi a primeira pessoa que leu, que a gente nem se conhecia, ele é um ilustrador da editora. Inclusive, ele faleceu esse...
Quem é o capista?
É Jatobá. Jatobá, um ilustrador lá de Natal mesmo. Super... Flávio Jatobá, super gente boa, e ele conseguiu transmitir tudo o que eu esperava, assim. Eu tava ansioso, sou muito ansioso. Eu fiz, pô, se a capa não ficar legal, eu não sei o que eu vou fazer. Eu realmente não sei. E quando... Eu pensava em várias coisas, mas, tipo, eu dei as referências pra ele, só, o que, que você acha de a gente fazer assim? Mas a liberdade criativa é sua, você faz. E quando Hipérbole chegou na minha mão, eu fiz, não poderia ser de outra forma.
Tá muito bonito.
Pra mim, é a capa mais bonita que existe. Assim, quando ele mandou, eu fiz... Não, não tem como não ser isso. É isso, Hipérbole é isso. É esse exagero, sabe? Enfim.
Da literatura Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, literaturas, poesias diferentes, elas se encontram em algum momento? Tu consegue achar alguma semelhança?
Bom, com essa globalização, a gente acaba conhecendo muita coisa, né? A gente acaba, enfim... mesclando muita coisa, a gente acaba indo pra evento e conhecendo pessoas. Eu conheço um menino daqui, que Nicolas Nardi, não sei se é Nardi ou Nardi, mas enfim, e eu tenho um livro dele, comprei agora em novembro lá em São Paulo, no evento que eu fui, na Balada Literária, e enfim, eu acho a poesia dele muito atual e muito, muito boa, muito moderna. Isso tem muito a ver também com o que está se produzindo também em Natal, sabe? Existe uma nova... Pô, vou me comprometer dizendo isso, mas... algo novo está surgindo. Eu sinto que algo novo está surgindo na poesia brasileira. São novas formas de escrever, novas formas de se expressar. Não falar só sobre os mesmos assuntos, né? Eu acho que os tempos como estão, politicamente falando... A gente acaba assumindo esse papel de fazer coisas novas, de apresentar coisas novas. E eu sinto que acaba se mesclando justamente por causa dessa globalização, todo mundo acaba sendo amigo de todo mundo, e todo mundo acaba tendo referência nos próprios amigos. Então, eu sinto que existem, lógico, diferenças gigantescas, até na forma de falar. No meu livro eu uso muitas gírias, enfim, eu gosto de falar, eu gosto dessa identidade, eu gosto de dizer, eu sou nordestino, eu sou de Natal, como aqui também existe outra forma de se falar, mas no fim das contas, os jovens poetas, que diferente do que muitos acham, nós não somos o futuro, nós somos o presente, nós estamos fazendo poesia, nós estamos movimentando, existe uma linha em que todo mundo está ali. Não vou dizer escrevendo parecido, cada um tem sua individualidade, mas existe um movimento, eu acho que a palavra é essa, um movimento que todo mundo está se abraçando, sabe? Eu acho que esse é o presente.
Falamos de presente, e agora vamos falar um pouquinho de futuro, projetos, o que está pintando por aí.
Bom, eu acho que o mais próximo é Chás em Poesia em Natal. Já conversamos com os organizadores do evento e juntamos já uma equipe lá em Natal. A proposta é justamente pegar os poetas da cidade e fazer um evento com a cara da cidade. Por mais que o evento seja uma franquia, digamos assim, que está rodando o Brasil todo, a proposta é fazer o evento da cidade. E estamos muito focados lá em Natal em levar esse evento para lá e dar a nossa cara. Basicamente, hoje estamos focados muito nisso. Eu estou escrevendo. Eu sempre gostei de publicar. Eu não gosto de deixar a poesia guardada. Eu não consigo. Justamente, acho que é pelo fato de eu olhar o que eu escrevi semana passada e já não gostar. Eu gosto de soltar logo no Facebook. Eu criei agora um Tumblr e já solto. Enfim. Mas eu não sei quando é que vem livro. Eu acho que primeiro também eu preciso terminar de vender meus hiperbolizinhos. Eu acho que ainda tem uns 100 aí. Já vendeu bastante. Eu fico feliz nisso. Eu não sabia que ia vender tanto, né? Curiosamente, não vende tanto pela internet. Vende mais boca a boca, cara a cara. Vou para um evento que tem professores. Converso, falo. Os professores compram. Internet é muito fácil você dar um like, você tá todo dia dando like, compartilhando. Mas quando diz, vamos comprar um livro? É R$35. As pessoas... não quero. Não que eu vá julgar essas pessoas por não querer comprar um livro. Queria que livros fossem mais caros. Mais baratos, desculpe. Queria que livros fossem mais baratos. Mas isso também tem a questão da valorização do artista, sabe? Hoje ainda não é meu meio de trabalho. Eu não vivo só de literatura. Gostaria. Mas é difícil. São poucos que conseguem. E são guerreiros. É muito difícil. O que tem de editora fechando aí, editora falindo, a gente tá num momento que a gente precisa se reinventar. Mas eu espero que... Assim, eu tenho muito, muito projeto engavetado. Eu gosto de escrever muito fanzine. Assim, eu tenho um fanzine chamado Seridor. Lancei ano passado. Na verdade, ano passado, além do livro, eu lancei mais 3 fanzines. Eu ia para um evento, uma feira lá no interior do Rio Grande do Norte, e ainda não tinha um livro. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu lembrei que em uma viagem ao Seridó, né, ao sertão do Rio Grande do Norte, numa noite eu tinha escrito 7 textos. Uma noite de viagem minha, e eu tava não consegui dormir, e escrevi 7 textos. Eu falei, vou fazer um zine com esses textos. Peguei os 7 textos, imprimi, e junto com uma grande amiga minha, enfim, a gente fez uma capa especial, costurou, a gente fez 50 edições, 50 cópias, costuramos, passamos assim, em um dia, no espaço a partir do momento que tivemos a ideia, até a noite a gente fez isso em um dia, e gastamos pouco, por cada zine, acho que a gente gastou R$3, e estava vendendo a 5, a 7, dependendo, enfim, 5, 7, 10, dependendo do frete, enfim, a quem fosse. E eu acho que é também uma alternativa, fazer esses zines menorzinhos, a mão, que é um trabalho, que dá trabalho, mas ao mesmo tempo você está colocando seu trabalho ali, sabe? E lá em Natal também tem muita gente que está fazendo isso. Recife tem um cara, Fred Caju, ele tá fazendo coisas criativas, e a gente se inspira muito. Há muito esse intercâmbio, Natal Recife, sabe? A gente tá ali coladinho, Natal Recife, João Pessoa, enfim. E a gente sempre tá assim conversando e trocando ideia. e aprendendo um com o outro, que eu acho que esse é o maior legado. Eu acho que a gente aprender e se reinventar junto. Mas é basicamente isso. Eu espero que, assim que eu termine de vender os hipérboles, que esgote logo, por favor, que eu comece a trabalhar assim em outro livro, sabe? Eu espero sim. Mas é aquela coisa de ter um momento, de achar, pronto, eu acho que agora eu estou com maturidade suficiente para ter um livro desse momento. Que vai ser, eu tenho certeza que meu próximo livro, eu tenho vários nomes, assim, várias ideias, enfim, não sei o que eu vou fazer, mas vai ser totalmente diferente de Hipérbole. Não vai ter praticamente nada a ver. Eu acho que a única coisa que vai restar é justamente a força. Eu gosto de botar força nos meus textos. Eu gosto de fazer sangrar. Acho que a gente atravessa muitas pessoas dessa forma. Você falar a linguagem delas, mas de uma forma forte, de uma forma que atravesse elas.
Muito obrigada, Gonzaga Neto. Sucesso no teu trabalho, seja em poesia, zine, prosa, enfim, muito sucesso. E uma boa participação, uma boa estada aqui em Porto Alegre.
Fico muito agradecido, de verdade.
O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa a Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras!